Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja muito bem-vindo, estamos começando o nosso programa. Hoje é segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025. Sábado foi feriado, não tem lógica. Feriado no sábado, não tem muita graça, né? Mas muita gente acabou tendo um finalzinho de semana um pouco maior, aproveitou, curtiu. Para você que descansou, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de clima, vamos falar de temperatura. Eu vou entrevistar Fernando Rodrigues Cabral Filho, engenheiro agrônomo, pesquisador na área de ciências agrárias no CEAGRE, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e o tema da nossa entrevista será Como Entender as Alterações Climáticas e as Suas Previsões.
Morada no Campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo. Uma apresentação de Divino Ronaldo.
Toda segunda-feira, José Luiz Tejon nos traz as pílulas do agronegócio.
No Morada no Campo, tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Olá, pessoal. Tilápia não é invasora, não. Peixe BR contesta a proposta do MMA, que classifica tilápia como invasora. A Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe BR, manifesta profunda preocupação diante de uma série de decisões recentes que impactam diretamente o setor produtivo nacional, o peixe. Entre elas, se destaca a liberação da importação de tilápia do Vietnã, no momento de super safra e preços baixos, gerando desequilíbrio no mercado interno e prejuízos aos produtores. Na sequência, o anúncio do aumento tarifário imposto pelos Estados Unidos à tilápia brasileira, medida que transfere todo o ônus e custos para o produtor rural. Porém, ainda um comunicado oficial do Ministério do Meio Ambiente, MMA, apresentado pela Secretaria de Biodiversidade, dizendo que a tilápia é um peixe invasor. Isso coloca essas espécies no mesmo patamar de alerta e controle, como o javali, por exemplo. Ou seja, de olho positivo na piscicultura, porque é uma proteína que vai crescer muito no mundo. Até a próxima!
E agora, Antônio Resch nos fala sobre o mercado futuro.
Fique por dentro do mercado futuro, aqui no Morada no Campo, com o Antônio Resch.
Olá! Foram embarcados 15 bilhões 490 milhões de dólares de produtos do agronegócio apenas em outubro, 3,6% a mais que em setembro e 8,6% superior ao mesmo mês do ano anterior. As informações são da Secretaria de Comércio Exterior, a SESEX. Foi exportada a maior quantidade de soja em grãos em outubro, 6 milhões e 700 mil toneladas, 43% a mais em relação ao mesmo mês de 2024. Os embarques de carne bovina in natura também foram recordes, 321 mil toneladas, 19% a mais que no mesmo período do ano passado. Quanto à carne de frango, os embarques foram os maiores esse ano, 425 mil toneladas, 2,6% superiores ao mês anterior. As exportações de carne suína decresceram 6,3% em comparação com o mês anterior, mas foram 8% maiores que em outubro do ano passado. E os embarques de milho somaram 6 milhões e 500 mil toneladas, 1,5% maior que no mesmo mês do ano anterior. Excelentes resultados, apesar dos problemas logísticos já conhecidos.
Abração, meu amigo. Até a próxima segunda-feira. Eu vou para o intervalo comercial. Já estou de volta com a nossa entrevista de hoje sobre como entender as alterações climáticas e as suas previsões.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Se você é apaixonado por pescaria, chegou a hora de conhecer o loteamento Rio Doce, a apenas 8 quilômetros de Aparecida do Rio Doce. Um verdadeiro paraíso, com águas ricas em peixes e natureza exuberante. Perfeito para viver momentos de lazer e grandes histórias de pesca. Imagine-se cercado pela natureza, aproveitando o sossego ao lado da família e dos amigos. Um refúgio de bem-estar, lazer e tranquilidade em um cenário único. Loteamento Rio Doce. Vendas exclusivas na Rural Urbana Imóveis. WhatsApp 649-9248-2794. 649-9248-2794.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
Hoje nós vamos falar de um dos assuntos mais comentados nas rodas de produtores rurais. Clima. Todo mundo falando de clima. Para plantar, precisa de saber o clima. Para colher, também precisa do clima. E o produtor vai atrás da previsão climática. E aí começa um zoom, zoom, zoom. Porque uns confiam, outros não confiam, uns acreditam, outros não acreditam. E hoje eu vou falar com um especialista. Nada melhor do que um especialista para explicar para a gente. Eu vou conversar com Fernando Rodrigues Cabral Filho, engenheiro agrônomo, pesquisador na área de ciências agrárias no CEAGRE, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. O tema: como entender as alterações climáticas. Depois ele vai até me falar se esse termo está certo ou não, e as suas previsões. Meu amigo, tudo bem?
Valeu, Divino. Obrigado aí pelo convite, né? A satisfação estar aqui com você agora de uma forma presencial nesse estúdio aqui tão bonito.
Ficou bacana,
né?
Ficou?
Ficou bom, ficou muito legal. Bacana, hein? Muito receptivo. E vamos lá, né? Espero poder responder aí todas as perguntas, os questionamentos, né? Por esse tema aí, igual você comentou aí no início, é um pouco... gera muita controvérsia, né? Mas a gente tenta trazer ele para o produtor da forma mais clara possível, mais coesa possível, né? E é isso.
Você sabe qual que é a impressão que eu tenho, Fernando? É o seguinte, tudo aquilo que você não tem controle se torna polêmico.
Verdade.
Porque a gente, enquanto ser humano, a gente quer ter controle sobre tudo. A gente acha que tem controle da vida, né? De tudo. Cara, de repente, você entende que você não tem controle de nada. Você acha o seguinte, olha, vai chegar o dia, vou plantar, vai acabar o vazio sanitário, eu já vou plantar, vai dar tudo certo, vou colher, vou plantar o milho. Cara, de repente muda tudo às vezes. Aí você tem que entender que não vai plantar agora, vai plantar depois, que a janela do milho já fechou, você vai ter que buscar outra cultura, ou então você vai ter que fazer um replantio. Aí gera toda essa polêmica. Onde é que entra o seu trabalho e o CEAGRE nessa questão toda?
Tá, então vamos lá. Em 2019, quando o CEAGRE foi fundado, né, em Rio Verde, tinha alguns que a gente chama de projetos de portfólio, que são aqueles projetos que iniciaram com o centro, e um deles era a instalação de estações meteorológicas em Rio Verde, né? Aí a gente instalou essas estações. O que são essas estações? Né? Aquilo que mede a temperatura do ar, mede a quantidade de chuva, mede a umidade do ar, né? Que às vezes o pessoal vê lá na TV a previsão e depois o que aconteceu. Né? Então é esse equipamento que mede isso. A gente instalou em algumas fazendas, inclusive agradecer muito os produtores que apoiaram, né? Cederam lá para poder instalar na fazenda deles e tal. Então é uma parceria muito grande com eles. E aí, beleza, elas começaram a coletar dados. A gente pensou, bom, mas agora a gente tem que fazer isso gerar alguma coisa de informação para nós, pesquisadores, mas para os produtores, né? E aí veio a ideia de criar o SIAG, né? Que foi o Sistema de Informações Agrometeorológicas, para que a gente converta esses dados, não só dessas estações, mas aí outras coisas que nós temos em conjunto, para gerar informações para o produtor.
O SIAG está dentro do CEAGRE.
Do CEAGRE. Isso. O CEAGRE com C, né, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e o CEAGRE com S foi um projeto que está lá dentro, né, e que tem um outro centro que trabalha em conjunto conosco nele, que é o SEMPA, né, que é o Centro de Excelência em Previsões e Monitoramento Ambiental para o Cerrado. Então ele nos ajuda ali, porque ele tem essa expertise dos modelos, né, e tudo, então a gente trabalha em conjunto com eles.
E aí vocês buscaram ajuda da prefeitura, do IF?
Aí o que acontece? O centro, o
Ah.
SEAGRE, ele vem de uma lei estadual do Centro de Excelência mesmo.
Certo.
Então teve um recurso estadual inicial, né, para fundar o centro, e a gente vai captando recurso. Então a prefeitura, por exemplo, ajudou inicialmente na obra mesmo, lá na área e tudo. E depois a gente teve mais recente a central, depois nós podemos falar para ela, foi um recurso da prefeitura também que veio, né? E aí, com esses recursos em conjunto do SEMPA também, recurso humano, né, e tal, a gente pegou então e começou a fazer essas atividades ali dentro do SEAGRE voltadas à agrometeorologia.
Aí vocês criaram um grupo de WhatsApp onde os produtores entram ali naquele grupo, tal, e participam e aí um fala: "Ah, tá chovendo em Quirinópolis. Ei, na Uruana não choveu ainda", tal. Eu acho bacana ver isso,
Pois
essa
é,
interação, né?
o grupo foi muito bom, sabe? O que que acontece? A gente criava a informação, aí a gente começou divulgando no Instagram do SEAGRE, do SEMPA, a Prefeitura de Rio Verde também. A gente faz uma previsão específica para Rio Verde, ela posta. A gente falou, mas nós temos que atingir mais pessoas, né? Ter uma plataforma, ter um aplicativo é um sonho nosso, né? Muita gente pergunta, mas é muito caro, a gente não conseguiu fazer ainda. Então o que que a gente falou? Logo na época tinha saído, eu acho, um levantamento que o Senar fez. Perguntando para o produtor rural qual o aplicativo que ele mais usava. E acho que foi 70%, alguma coisa assim, era o WhatsApp, né? Eu falei, então vamos criar um grupo. A gente criou um grupo, divulgou. Quase todo mundo tem lá, é produtor, é técnico, pessoal da imprensa, né? E aí a gente fica divulgando essas informações e permitimos eles também divulgar somente esse tipo de informação. Mas criou um ambiente legal, porque. Eles ficam monitorando em tempo real para nós, né? Então, tá chovendo em Caiapona, tá chovendo em Rio Verde, em tal ou em tal região, e isso vai, sabe? Inclusive, a gente, mesmo quando em algum dia tiver a plataforma ou o aplicativo, a gente vai manter o grupo, porque lá não tem essa interação, né?
Eu acho muito, muito interessante mesmo. O pessoal coloca, e tem hora que eu falo assim: "Ah, tá chovendo na minha casa em Rio Verde". Aí a pessoa fala: "Onde que é a sua casa?" Porque na minha não tá,
Não
né?
tá.
Acontece muito isso. Cara, o que que o trabalho de vocês já mudou? O que que você acha assim que já alterou para melhor em relação ao que tinha antes, em termos dessas, eu não sei se eu posso chamar de previsões, daqui a pouco a gente vai até falar sobre isso, né?
Então, a gente conseguiu, pelo menos pelo feedback, e é muito importante, a gente vai pegando o feedback do pessoal. Primeiro, trazer de modo geral, uma previsão que atingisse mais essa informação para o produtor. Tinha muitos que às vezes não acompanhavam muito. Que essa previsão, de uma certa forma, fosse um pouco mais assertiva, do ponto de vista que a gente analisa mais especificamente a região, e não que as outras previsões sejam erradas, mas igual depois a gente vai falar sobre isso, são mais abrangentes, então o produtor se sentiu mais acolhido também nesse sentido, né? E aí, vira e mexe, eles vão falando com a gente, falam: "Ó, a gente acompanha, a previsão tem dado certo", né? Vocês falam que vai chover ou não vai, vai vir uma onda de calor, não vai, a gente consegue ter essa informação, né? A gente antes, às vezes, não tinha, era muito geral, às vezes não, acabava não acontecendo onde eu estava, né? E uma outra coisa também, Divini, muito importante, é a geração de dados. Por quê? Por exemplo, hoje, para um seguro agrícola, se o produtor tem uma perda por alguma questão à diversidade, ele precisa dos dados para comprovar aquela diversidade. E às vezes ele tinha dificuldade de obter. A gente, desde quando criou, todo ano, seja um produtor pelo menos, entra em contato, fala: "Cara, você tem dados para essa região, nessa data, porque aconteceu um vento e destruiu lá o meu galpão, ou um granizo danificou minha lavoura". Ah, temos. A gente manda os dados meteorológicos para ele, e aí. Ele, né, que com os técnicos dele vai lá para o seguro, enfim, faça o laudo. Mas os dados ele antes não tinha, agora ele tem disponível. Então a gente ajuda, né, a alimentar isso, né? Hoje os financiamentos, o próprio seguro safra, o próprio zoneamento agrícola de risco climático, tudo utiliza esses dados. A gente tem uma ideia geral, né? E agora que a gente está gerando isso para a região passa a ter mais subsídio para ir em contraponto a esses. A isso que é pedido, às vezes por uma legislação, às vezes para o cara pegar um financiamento, né? Às vezes para quem está abrindo área, né? Então, assim, a gente tem visto que nós estamos conseguindo muito contribuir nesse sentido. E tem algumas outras atividades que a gente também passou a fazer lá para além dessa questão aí também. A gente pode abordar depois.
Teve uma conferência em Brasília na semana passada, semana passada, semana atrasada, conferência global sobre agricultura inteligente para o clima. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, o que, que é agricultura inteligente para o clima? Você consegue me traduzir isso? É tanta coisa nova que o pessoal inventa. Que
O pessoal acaba rebuscando, né, as terminologias, né? Mas assim, o que o pessoal está querendo dizer é assim, é uma, são técnicas, são informações, ou uma agricultura que ela é baseada para além das questões agronômicas, mas em qual vai ser o clima atual ou futuro daquela região, para que o produtor, para que os técnicos possam se adaptar. Uhum. Né? Então aí isso, você busca, por exemplo, esse tipo de monitoramento, esse tipo de previsão é importante, né? E aí com isso você adaptar as suas técnicas de cultivo pensando nessas mudanças, ou as próprias empresas com isso, olha, nós temos que desenvolver materiais ou produtos que vão adaptar ou vão melhorar aquela planta, aquele cultivo para essa condição atual ou até mesmo futura que está prevista, né? Por quê? Muito se fala da chuva, né? Então, uhum, chuva sempre é o destaque. Se a gente for ver, existe hoje uma coisa que a gente consegue superar a chuva.
Ah, é?
É só o cara colocar a irrigação, não é?
Ah, não, sim.
Desse ponto de vista, mas não é pensando desse jeito. O pessoal fala, olha, não está chovendo. Bom, eu tenho a tecnologia já com a irrigação. Sim. Mas qual que tem sido o problema? Primeira coisa, a gestão dessa irrigação. Tem tido muitos problemas quanto a isso, nem todo mundo, nem tô falando nem a questão financeira, já estou falando, o cara tem dinheiro mesmo, ele não consegue colocar, porque eu tenho problemas...
Ele não consegue outorga.
Eu tenho problemas hídricos, eu tenho problema de energia disponível, eletrificação rural.
Né?
Então, ou seja, isso está dentro disso daí. Olha, eu tenho uma capacidade de me adaptar à questão de quando tiver falta de água, né? Mas eu não tenho condição nem legal ou nem infraestrutura mínima necessária para isso, então eu já tenho limitação. Uhum. Então, é pensar nisso. Mas qual que é uma outra questão? Temperatura. A temperatura, ela tem sido um problema e que muitos não têm visualizado. Ela tem causado muitos problemas na nossa região e que nem a irrigação resolve. Nós tivemos, agora eu não vou lembrar se foi esse ano ou ano passado, às vezes eu me confundo, mas pessoas tinham culturas em irrigação e que veio a produzir menos por conta de problemas com temperatura.
Fernando, eu vou fazer uma pausa para os comerciais e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde, a Cressol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história e hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cressol tem soluções financeiras para todos, pessoa física, empresários e também produtores rurais, sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cressol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, 64 99985-1862. Vou repetir para você: 64 99985-1892. Cressol, tudo começa por você.
Morada no Campo. Entrevista. Morada.
Estamos hoje tentando entender um pouco do clima. Eu estou conversando com Fernando Rodrigues Cabral Filho, que é engenheiro agrônomo e é pesquisador na área de ciências agrárias no Centro de Excelência em Agricultura Exponencial.
Tá mais calor do que antigamente?
As médias, sim. As médias, sim. Isso é um ponto importante que você tocou. A média histórica que nós temos, falando aqui para a região, né? Desde quando, acho que, por exemplo, a estação do Inemet aqui em Rio Verde mesmo, não sei se é de 70, alguma coisa assim, então tem dados bem antigos, né? Então, se a gente pega todas as normais, que é uma faixa de ano que a gente mede aquelas variáveis e faz uma média, né? Então, hoje a gente já tem três para cá, que a gente vai normalmente de 30 e 30, 20 e 20 anos atualizando ela, né? Então, a temperatura sempre em média foi subindo um pouquinho. Sempre ela foi subindo um pouquinho em média. Então, a gente viu uma tendência de subir. Agora, por exemplo, a chuva. Não tem uma tendência na chuva. A chuva é terrível. Então... Você pega ano e chove demais, depois chove de menos, depois chove muito numa época, chove muito menos no outro. Então, a chuva, por exemplo, não está tendo uma tendência, não tem uma lógica muito grande de falar assim, porque muita gente antes fala, ela está diminuindo. Não, nos nossos dados históricos, especificamente aqui para a região, pegando, não há uma tendência clara de redução ou de aumento das chuvas.
A nossa média aqui é o quê? 1.300 milímetros,
não? Não, vai dar um pouco mais. Aqui acho que vai dar acho que uns 1.500, eu acho. Eu não vou lembrar agora certo.
Vamos pegar 1.500 aí como um número redondo, né? 1.500. Está mantendo 1.500? O que está mudando é a regularidade das chuvas, isso?
É isso, é a regularidade delas e não o volume final.
Às vezes pode chover... Num mês você fala, mas esse mês tem que chover 200 milímetros. Mas choveu, o problema é que um dia choveu 70 milímetros. Aí passou 10 dias sem chover.
Isso. Hoje, por exemplo, sempre que eu inicio uma palestra que eu vou falar de previsão, eu mostro sempre uma coisa pro pessoal que é dois pontos. Falar, ó, pessoal, independente da previsão que eu fizer para vocês, tem duas coisas que com essas variáveis vai acontecer, que é a temperatura e a chuva. Temperatura, eu mostro. Ela sempre vai ser a tendência um pouquinho igual ou certeza maior do que a média histórica. Está sendo sempre assim. O que nós temos que preocupar com ela, muitas vezes, é quanto maior ela vai ser. Porque se ela for muito acima, prejudica os nossos cultivos.
Certo.
Essa é a tendência. E chuva? A chuva é a qualidade da chuva. Eu coloquei como essa terminologia. Por quê? Tem acontecido muito isso. Chove o volume final histórico médio, beleza. Mas, às vezes, chove concentrado em um, dois dias. Aí você fica muitos dias sem chuva. Chuvas muito localizadas, né? E aí não chove no vizinho, não chove ali naquele bairro. Uhum. Então, quando eu pego o volume que eu medi, ele está batendo com a média, às vezes está até acima. Mas a qualidade da chuva foi muito ruim. Porque ela foi muito mal distribuída, altos volumes em uma só vez. Né? E aí, quando a gente pega para agricultura, chove muito de uma vez só. Eu não aproveito aqui, porque muito se perde para o escorrimento, muito infiltra no solo, vai embora. Ou que fica armazenado, né, a planta utiliza por ali e depois aquilo. Né? Então, é isso que tem acontecido, sabe?
Você falou aí, é muito comum, às vezes a gente sai na zona rural e você vê uma mancha ali, você vê que está chovendo lá em determinado local, mas não está nos outros. Essa chuva localizada é um fenômeno mais recente também ou não?
Na nossa análise é um fenômeno que ele tem acontecido mais aqui na nossa região, sabe? Ele tem acontecido com maior frequência. Ele não, há muitos anos atrás, né? Ele não acontecia com tanta frequência. Eram chuvas mais estratiformes, mais abrangentes, né? E aí hoje a gente está tendo muitos sistemas locais. São esse tipo de chuva que são as chuvas conectivas, né? Que a gente chama. Então, às vezes, lá no horizonte você vê aquela cortina, né, de chuva... E aí, como que ela é provocada? Muito pelas condições locais. Por exemplo, a época que nós estamos agora, como você tem muita umidade no ar, choveu, e você tem temperaturas altas, né, uma região tropical, então você tem muita condição de formar isso, porque o vapor d'água sobe e tal, forma a nuvem e acaba chovendo, né? E aí, quando eu não tenho a atuação de grandes sistemas, um corredor de nuvem, de vapor de água, de nuvens para chover completo, eu chover na região, fica chovendo dessa forma, por exemplo, né?
Enchente, furacão, tornado, geada, granizo, o que que explica essa escalada de evento extremo?
Então, tem uma discussão hoje grande, né, e aí entra naquela questão das mudanças climáticas, né, e tá acontecendo, não tá, é cíclico e tal, então assim, eu mesmo gosto de falar muito de adversidades, né, então a gente tá em adversidades climáticas. Né?
Qual que é a diferença?
Porque a adversidade, não necessariamente a gente está falando, você está trazendo que isso é uma mudança em relação do que acontecia. Eu estou num período de adversidade, seja ele momentâneo naquele local, seja ele num espaço de tempo, seja ele naquele ano, né? E aí, se para aquela pessoa ela quer acreditar ou não, né, utilizando a ciência ou não, que aquilo é algo que está mudando mesmo, ou que não aconteceu para trás, enfim, aí a gente acaba não entrando nessa discussão. Mas... tem acontecido várias adversidades climáticas, elas vão continuar acontecendo aí no futuro próximo, né, pelo menos, e aí nós aqui na agricultura tem que tentar mitigar, né, ou seja, reduzir os efeitos maléficos dela ou ruins dela sobre a agricultura, né, também sobre aí a zona urbana quando necessário, né.
Como é possível mitigar isso?
Tá, O clima não é algo igual... Ah, eu tenho um problema com, às vezes, nematóide, né? Uma doença. Aí eu vou lá, aplico um produto e, às vezes, resolvo uma biotecnologia, né? eu acabo não conseguindo resolver todo o problema, a não ser aquele exemplo da irrigação que eu dei, né? Que aí, em relação às chuvas, ela até que resolve o problema da falta de água de um modo geral, né? Quando eu consigo tê-la, óbvio, né? Mas tirando isso, o que os produtores têm que cada vez mais... E estão fazendo isso, né? Primeiro ponto do produtor. Hoje, a gente ter palhada sobre o nosso solo... isso a gente já fala há muito tempo, né? Sim. Já se fala há muito tempo, mas assim, enfatizando. É fundamental. Porque o que, que ela faz com isso? Uma, ela ajuda o nosso solo a armazenar mais água. Porque isso depois vira matéria orgânica, enfim, a gente não vai aprofundar nisso. Mas ajuda o nosso solo a armazenar mais certo. Água. Outra, ajuda o nosso solo a perder menos água. Né? Por um simples processo físico que a gente pode citar, que é a proteção daquele solo por evaporação, por exemplo. Já podemos citar só isso. E uma outra coisa é que faz com que o nosso solo ele perca menos temperatura, por exemplo. Aqui não é tanto problema, né? Mas nas regiões, às vezes, muito frias, né? Você não tem essa tanta perda, conserva mais temperatura, mas também não ganha tanta temperatura. Né?
Você não vai ter um solo com 60, problema, 70 graus
que
ali,
que é o
né?
nosso problema aqui, né? Que quando a gente compara solo, a gente tem isso aí. Às vezes, um solo que está com 20... 30 graus coberto, e quando você tem um descoberto mesmo, só você mede a 50, dá 60. Isso, para o plantio já é terrível. Até mesmo mais para frente, mas assim, para a época de plantio é muito ruim. Semente às vezes não germina, ou germina e a plântula vem a ter um dano para o calor, né? Então assim, é muito ruim. Então hoje você ter, e aí não adianta só a palhada às vezes de vinda da cultura. A gente precisa pensar em consórcios, plantas de cobertura. Por que, que eu falo isso? A cultura, o produtor, ele planta por quê? Porque ele tem que colher, no caso nosso aqui, grãos, né? Às vezes fibra, algodão, a cana. Então, as culturas, ela é focada para produzir grãos. E tem que ser, né? E não palha, não folha. Então, o que cada vez sobra menos na lavoura é menos palha mesmo, tem que ser. Porque ele tem que levar aquilo embora, né? Ele não vai vender a palha, né? Então, a gente precisa pensar cada vez mais em colocar plantas que contribuam com essa cobertura, com essa palhada, né? Que são os consórcios.
E além da cobertura, enfim, acaba que o enraizamento, fazendo com que o solo possa reter mais água, né? Ficar mais poroso.
Em todos esses benefícios. Aí a gente tem pulado um da indústria, né? Que é a parte do melhoramento genético. Isso já tem sido muito feito, né? Que são plantas que às vezes são mais adaptadas... aquelas condições, né, de temperatura, de um pouco de seca e tal. Então, o pessoal tem tentado também o melhoramento nesse sentido. Mas, assim, hoje o que eu mais vejo de benefício que o produtor consegue é o manejo da palhada, acho que é fenomenal. E, claro, acompanhar, né, as previsões, as condições para plantar numa época melhor, né, decidir melhor os seus manejos, os seus posicionamentos, para tentar extrair o máximo daquela cultura. Né?
Eu acho que, resumindo um pouco o que você disse aí, é o seguinte... Vamos cuidar do solo?
Vamos cuidar do solo. É isso aí.
É, vamos cuidar do solo.
É isso daí.
Terra hoje é o bem mais caro que o produtor tem. Então, se ele for somar o dinheiro que ele tem investido em terra e o dinheiro que tem investido em qualquer outra coisa, lá em equipamentos e tal, não sei o que, a terra é o que mais custa. E é o que é o mais difícil de se obter hoje, né? Sim. É difícil comprar terra boa.
Hoje é.
Custa caro, hoje custa muito caro. Hoje é. Terra ruim custa caro, imagina a terra boa.
Imagina a boa, né?
Às vezes você, tem terra barata lá no Tocantins, tudo bem. Às vezes num lugar do Tocantins que não chove, que é só cascalho e tal. Né? Então tem isso, cuidar bem do solo. Vocês têm uma central de monitoramento aqui?
Temos. A gente inaugurou ela em 2024, né? Ela fica na sede do SEAGRE, aqui em Rio Verde. E qual foi o objetivo dela? A gente conseguir, em virtude de todas essas ferramentas que a gente foi criando, né, ter um monitoramento mais constante das condições atuais da atmosfera aqui, para a gente dar informações mais rápidas e assertivas, né? Então, olha, pode ter uma mudança agora do tempo e vir chuva ou não vir, tem uma mudança de temperatura, pode acontecer uma tempestade agora, vir um vento, né? Então, tem nos ajudado muito nisso e também porque nós temos feito tentando fazer um trabalho para a zona urbana também de Rio Verde, né? A pedido da prefeitura, a gente está com a parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. E aí o objetivo dela também foi, vamos tentar fazer um trabalho para a zona urbana, né? Para também diminuir ali, às vezes, as intercorrências, né? Quando vinha acontecer para as pessoas que estão ali nela, né? E uma outra coisa também é para ação contra a época dos incêndios, né? A época mais seca, Isso nos ajuda porque a gente tem ferramentas, não nossas, né, mas existem ferramentas de monitoramento de focos de incêndio, de risco de incêndio, né? Então, até esse ano, por exemplo, a gente fez um trabalho junto com a Brigada aqui em Rio Verde, o Corpo de Bombeiros, né? Para poder eles utilizarem a sala como mecanismo de monitorar e gerenciar as ações contra incêndios.
Isso é uma coisa bem, bem interessante, bem bacana.
Vou fazer mais uma pausa rápida para os comerciais e já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista.
Como entender as alterações climáticas e as suas previsões? Quem está explicando para a gente é Fernando Rodrigues Cabral Filho.
Qual a diferença entre previsão do tempo e previsão climática?
A previsão climática, ela é uma previsão que considera um tempo, né, muito maior de previsão. Né? Então, eu não estou falando o que vai acontecer hoje ou o que vai acontecer amanhã. Eu estou falando de algo que vai acontecer dentro de um período, né? E ela também é para uma área muito mais abrangente, né? Então, vou dar um exemplo. A previsão que a gente traz da safra é uma previsão climática, né? Eu estou falando lá, olha, o mês de setembro, o mês de dezembro agora, ele é um mês que vai chover, por exemplo, dentro da média no sudoeste do estado de Goiás, que as temperaturas vão ser também dentro da média, que vai ter mais evento extremo ou não e tal. Então, veja que eu estou falando de um modo geral dos eventos que vão acontecer médios dentro daquele mês para aquela região como um todo, né? E aí, às vezes, a gente consegue previsões que abrangem 3 meses, né? 6 meses, aí a gente fala desse período, né? Já a previsão do tempo, e aí veja que eu comparo também com a média, né? A climática. Já a previsão do tempo é algo que vai acontecer, um estado da atmosfera atual que vai acontecer ou para os próximos minutos, próximas horas ou próximos dias. E aí eu falo, olha, a temperatura média vai ser tanto, a umidade média vai ser tanto, as chuvas vão ser assim. E aí eu não considero a minha média, eu não estou falando se vai chover mais ou menos que a média, temperatura, nem nada, e estou falando sobre dias, sobre horas, sobre minutos ali.
Quando você fala de dias, com quantos dias se pode prever, assim, tendo uma assertividade bacana?
A do tempo hoje que a gente utiliza é em torno de 7 a 10 dias.
Já dá para...
A gente,
isso,
com 7 a 10 dias, hoje tem modelos, o nosso a gente faz com 7, a cada 7 dias, com 10 ele já roda, né, mas aí a gente sempre traz o retrato da semana. Só que a gente sempre atualiza ele, né, todo dia a gente atualiza ele, porque pode ter mudanças. Mas com isso é um intervalo interessante para esse tipo de previsão que nós fazemos, né, o modelo que a gente utiliza.
De vez em quando o pessoal fala, de acordo com o NOAA, de acordo com, não sei o que lá, dos Estados Unidos, Júlia, não sei as quantas, Oceano... Como é que é isso, cara? Como é que funciona aí? O que, que isso tem a ver com o produtor que vai plantar aqui no Planalto Verde, por exemplo?
É porque o que, que acontece? A gente tem órgãos internacionais, né? Igual o NOAA nos Estados Unidos. A gente tem a própria Organização Mundial de Meteorologia, né? Aí no Brasil... a gente tem o próprio INEMET, o Instituto de Meteorologia, o INPE, né, que sempre trabalham com essas questões. Sempre que a gente vai trazer uma previsão, a gente tem que olhar primeiro para a Terra como um todo, praticamente, porque os nossos oceanos são muito importantes, né? Então, esse monitoramento é muito feito normalmente por esses órgãos, porque você precisa, por exemplo, de satélites, você precisa, às vezes, de radar, os radar nem tanto para essa previsão, mas os satélites, você precisa, às vezes, de boias oceânicas que medem temperatura... Então, ser parte desses grandes modelos, né, que tratam o globo como um todo e pegam esses grandes sistemas meteorológicos, né, e aí ele te dá uma previsão a partir dessa fonte de como vai ser as condições para os próximos dias, enfim, desses grandes sistemas, né, que vão atuar. E aí, mas é importante depois uma previsão mais geolocalizada, que é o que nós fazemos aqui, uma previsão local, para, em função desse grande sistema que pode vir a acontecer nos próximos dias, exatamente aqui como que vai ser a atuação dele, tá?
Já que vai ficar gravado o que a gente vai falar aqui, eu vou voltar a conversar com você lá na época da colheita. O que você acha que vai acontecer quando o pessoal for colher? Vai chover? Vai fazer sol? Vai ser uma colheita tranquila?
Ó, Divino, eu imagino até que, hoje estamos em novembro, né? Até antes de finalizar novembro, por exemplo, a gente vai rodar a previsão de novo. Para o primeiro trimestre de 2026, né? Janeiro, fevereiro e março. Quando a gente rodou ele lá atrás, qual era o retrato que nós tínhamos? A princípio, o janeiro, principalmente o janeiro, estava se marcando chuvas até acima da média para o mês, tá? Só que quando a gente rodava o trimestre inteiro, porque a gente não tinha ainda as previsões mensais por conta da distância, mas a gente tinha do trimestre. O trimestre estava marcando o que a gente chama de uma anomalia. São anomalias, né? Porque você pega da média e avalia anomalias. No clima é assim. Média, qual vai ser a anomalia? Igual eu comentei, né? Não valores, em relação à média. Estava marcando anomalias negativas de chuva. Então, o que nós usamos? Olha, se o janeiro que nós tínhamos já separado estava marcando chuvas acima da média e o trimestre anomalia negativa, então o problema estaria ou em fevereiro ou em março, tá? Só que a gente não rodou ainda, né? Exatamente cada um, para ver qual que é a previsão atual que está de chuvas. Mas por essa previsão, pode ser que um desses dois meses, né, ele vai ter alguma chuva abaixo da média. A gente acredita mais, às vezes, no março, né? Então, as chuvas, a princípio, podem estar muito presentes na nossa colheita nesse ano de 2026. E aí o produtor tem que se programar bem por conta que ela, aí nesse período ela acaba atrapalhando, né? E também tem um outro fato que é a laninha, né? Que até janeiro, provavelmente ela deve estar ativa e normalmente ela beneficia um pouco as chuvas.
Para nós, né? Porque para o sul não é bom não, né?
Não, aí para o sul... Se bem que agora ainda está um pouco adverso, né? Mas ela tende a reduzir as suas lá, né?
Você sabe o que a gente precisa? Acho que precisa de rezar, viu?
Tá precisando, viu? Tá precisando. Tá fácil, não.
Quando eu costumo dizer aqui, eu já falei isso muito aqui, já contei muito essa história. Quando eu era menino, passava muito tempo sem chover, o pessoal não tinha que plantar e não conseguia. Aí, geralmente, tinha uns cruzeiros, umas cruzes, né? O pessoal pegava pedra, punha na cabeça, pegava balde de água, punha na cabeça e saía aquele monte de gente na rua rezando para chover. Ia lá, colocava as pedras no pé da cruz, colocava água no pé da cruz. Eu acho que tá faltando, gente. Brincadeiras à parte. Não, não. Né? Eu acho que o produtor rural é o ser humano que mais tem fé. Né?
Com certeza.
É aquele que, cara, independente do que você falar para ele, ele vai plantar.
Isso é verdade.
Ele vai
plantar,
ele vai acreditar que vai dar certo, né? E é por isso que a gente tem uma agricultura tão pujante,
sim,
né?
E tem que ser assim mesmo. E assim, a gente também tem que, cada vez mais, o pessoal abraçar isso e falar assim, olha, nós temos que entender melhor a questão do clima. Nós temos que... Por que nós temos que entender melhor? Porque nós temos que conviver com ele. E aí nós temos que tentar ir achando solução, porque se não entender ele, nós nunca vai ter solução. Aí você fala assim, a solução como, Fernando? Porque, igual você comentou, não tem o que fazer. Mas nós temos alternativas que podem reduzir os seus efeitos. Mas se eu não quero saber sobre ele, o que, que eu vou fazer para tentar reduzir os efeitos dele na minha lavoura? A gente viu isso, igual eu comentei, em algumas lavouras que a gente acompanha, de gente que tem uma prática A e B e outro que tem uma prática C e D, e quando teve aquela diversidade... Um deles, às vezes, acabou se sobressaindo, porque aquelas práticas ajudou ele perder menos, enquanto o outro que não fazia essas práticas perdeu muito, né? Então, há essa possibilidade, né?
Meu amigo, eu sou fã do trabalho de vocês, é nota 10, é show de bola, vocês estão de parabéns. Acho que pouquíssimas pessoas no Brasil têm o privilégio de trabalhar num local como vocês trabalham, mas não é só trabalhar no local, não é só ter a ferramenta, vocês sabem extrair o melhor da ferramenta. E eu curto muito. Obrigado,
não,
viu?
Eu que agradeço, Divino. E assim, a gente não conhece, né, claro, o Brasil inteiro, mas é difícil achar, eu acho que uma outra iniciativa que trabalha tão em prol, assim, local mesmo, para a questão agrometeorológica, né? A gente, óbvio, tem diversos centros, a gente faz trabalhos muito bacanas, né? Mas assim, a gente abraçou essa região, porque nós somos daqui, né? A gente gosta muito daqui. E assim, a gente tenta fazer o possível, né, para trazer as informações mais certas, para estar próximo do produtor, das cooperativas, das empresas que estão aqui, né? Então, assim, eu acho que é uma iniciativa muito modelo, a gente conversando com o pessoal também, igual do INPE, falou, olha, ajuda muita gente, que a gente cuida do Brasil inteiro, então, tendo vocês ali apoiando é muito importante. A gente espera cada vez mais impactar de forma positiva quem está aqui produzindo, quem está vivendo nessa região.
Show, meu amigo.
Obrigado.
Obrigadão. É isso aí. O Fernando falou tudo. Nós temos que acreditar, mas temos que fazer a nossa parte. Né? Você, produtor rural, tem que fazer a sua parte. Tem que buscar. Ele falou, mantenha uma boa palhada, faça a rotação de culturas, faça a sua parte. Pode ter certeza que Deus vai ajudar se você fizer a sua parte. Eu conversei com o Fernando Rodrigues Cabral Filho, engenheiro agrônomo, pesquisador na área de ciências agrárias no CEAGRE, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial. E o tema foi como entender as alterações climáticas e as suas previsões.
Final, gente, do Morada no Campo. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Aquela semana abençoadíssima para você. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.